história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 14 mês de outubro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Regis Guerreiro.
Mulher é presa em Guaíra por agressões à própria mãe de 86 anos. Paraná é estado que mais apreendeu maconha nos primeiros 8 meses do ano. Civil de Palotina prende mulher traficante que rompeu tornozeleira eletrônica.
Michael Bicker. Prefeito Adriano Bax anuncia novas conquistas em Curitiba para Marechal Rondon. Professor que foi preso por crimes sexuais contra crianças e adolescentes volta para a cadeia. Cultura de Marechal Cândido Rondon abre inscrições para artistas interessados em participar da Praça do Natal. Guilherme Heisen.
Campeonato Municipal de Futebol Suíço Livre de Marechal entra na reta final da fase de grupos. Em Manhã para Esquecer, time verde e amarelo perde para o Japão.
Gladstone Pacheco.
Rondonense eleito suplente do Conselho de Administração da Cibiogás. A audiência em Marechal Rondon vai debater caos no fornecimento de energia rural.
César Reck.
Conab projeta colheita de 354 milhões e 700 mil toneladas de grãos na safra 2025-2026.
Jorge Bahia.
Câmara reprova doação diária para presídio em Marechal Cândido Rondon.
E ainda, sorteio da campanha do Dia das Crianças da Cimacar acontece nesta terça-feira. DENIT amplia restrições para tráfego de veículos sobre a ponte do rio Piqueri.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 14 mês de outubro, ano de 2025. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, previsão do tempo. Nós estamos com a temperatura marcando neste momento 25 graus e meio. A umidade relativa do ar é de 46% neste momento. Segundo o CIMEPAR, hoje vamos continuar com esse céu lindo, azulzão de brigadeiro, do jeito que quem tem placa solar gosta, viu, João? E felizes, né? Afinal de contas, o pessoal quer tirar o amarelão do corpo também, pode dar uma caminhada aí no sol. Sol, que por enquanto ainda tá aquele sol fraco, já começa a ficar o sol muito forte de verão, então vamos aproveitar enquanto estamos na primavera. Segundo o CIMEPAR, temperatura máxima hoje pode chegar em 28 graus e a mínima de 15, com céu claro. Amanhã segue igual, tá? Apenas a temperatura pode chegar em 30 graus amanhã, a mínima de 18, também com céu claro. Quinta, sexta e sábado, o gráfico do CIMEPAR mostra pancadas de chuva, porém a probabilidade está em 80% na quinta, 89% na sexta, 95% no sábado. Mas ao longo da semana a gente vai trazendo esses detalhes para vocês. Encerro dizendo que a temperatura neste momento é de 25 graus e meio, umidade relativa do ar 46%. João Marcos Gomes.
Furto de veículo foi registrado em Marechal Cândido Rondon, segundo a Polícia Militar. Trata-se de um Ford Versalles, de cor prata, que o proprietário havia estacionado em via pública no centro da cidade e que foi furtado durante a madrugada de ontem. Apesar do patrulhamento realizado, o carro não foi localizado. De outra parte, acidente de trânsito foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual por volta das 18 horas desta segunda-feira, na PR-182 em Toledo. Foi uma colisão transversal, envolvendo o Space Cross G2, placas de Marechal Cândido Rondon e o Mercedes-Benz Atego 3030 com placas de Caçador Santa Catarina. Apenas danos materiais foram registrados nos veículos envolvidos. E entre as demais ocorrências policiais das últimas horas da região, um caso assustador em Guaíra. Polícia Civil prendeu uma mulher em flagrante por agressões à própria mãe de 86 anos de idade. É isso, Regis Guerreiro. Que absurdo. Boa tarde.
É isso, João Marcos. Boa tarde. A Polícia Civil prendeu em flagrante ontem à tarde em Guaíra uma mulher acusada de agredir brutalmente a própria mãe de 86 anos. De acordo com a polícia, as agressões foram filmadas por integrantes da própria família que decidiram denunciar a agressora às autoridades policiais. O vídeo mostra a filha desferindo tapas e empurrões contra a mãe, além de ameaças verbais e xingamentos. As imagens foram decisivas para que os policiais efetuassem a prisão em flagrante. De acordo com vizinhos e familiares, a idosa já apresentava sinais de maus tratos. O comportamento violento da filha era conhecido no entorno, mas só veio à tona após o registro em vídeo. A filha foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Guaíra e deve responder por lesão corporal, violência doméstica e maus tratos contra idoso, conforme previsto no Estatuto do Idoso, João.
E outra prisão de mulher ocorreu em Palotina, Guerreiro.
Sim, a Polícia Civil de Palotina também cumpriu nesta segunda-feira ontem um mandado de prisão contra uma mulher de 32 anos, investigada pelo crime de tráfico de drogas. Ela estava sendo monitorada eletronicamente, porém, no dia 23 de setembro, ela rompeu a tornozeleira eletrônica e desde então era considerada foragida da justiça. Após diligências realizadas pela equipe policial, a mulher foi localizada, presa e encaminhada ao Departamento Penitenciário de Palotina, onde permanece à disposição da Justiça.
Regis, e ainda sobre drogas, o Paraná foi o estado que mais apreendeu maconha nos primeiros 8 meses do ano, é isso?
É o que aponta o relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública, João. Quando comparados os números dos mesmos períodos de 2024 e 2025 entre todas as unidades federativas do Brasil. As forças policiais retiraram das ruas 383.496 quilos da droga entre janeiro e agosto deste ano aqui no Paraná, o que equivale a um prejuízo de cerca de 767 milhões de reais ao crime organizado. O número recorde de apreensões é resultado de ações estratégicas em todo o Paraná, além de uma intensificação dos trabalhos nas regiões de fronteira com Paraguai e Argentina. Coordenada pela SESP, a nossa Secretaria de Estado da Segurança Pública, e com ações integradas das 5 Forças de Segurança do Estado, nos 399 municípios do Paraná, simultaneamente, as 3 edições da Operação Sinergia, por exemplo, apreenderam neste ano o montante de 26 toneladas e 600 quilos de drogas. O secretário da Segurança do Paraná, Coronel Hudson Teixeira, destaca o trabalho realizado pelas forças policiais.
Nós tivemos recentemente um balanço feito pelo Ministério da Justiça da quantidade de maconha apreendida no país pelos estados. E o Paraná lidera na apreensão de maconha no período de janeiro a agosto de 2025. Foram 384 toneladas apreendidas pelas nossas polícias, o que corresponde a mais de 1,5 toneladas por dia de droga tirada da rua. Isso se dá graças à integração entre as polícias, ao trabalho de inteligência, a todo o investimento do governo do estado, em especial a dedicação e comprometimento dos nossos policiais que estão nas ruas combatendo o tráfico de drogas.
E continuam pipocando novos casos de intoxicação por metanol. Ontem à tarde, o Ministério da Saúde divulgou nota informando que o país contabiliza 32 casos de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas, 3 a mais do que na última sexta-feira, dia 10. Ao todo, 181 casos seguem em investigação. Pelo menos 320 suspeitas foram descartadas. As ocorrências confirmadas foram em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Não houve novas confirmações de mortes causadas pelo metanol. O balanço indica 5 óbitos, porém, 9 ocorrências seguem em investigação. As suspeitas estão em São Paulo, 3, em Pernambuco 3, em Mato Grosso do Sul 1, em Minas Gerais 1 e também 1 no Ceará. E o DENIT amplia restrições para o tráfego de veículos sobre a ponte do Rio Piquiri. Claudinei Domingues nos traga detalhes. Boa tarde.
Após proibir o trânsito de veículos com peso superior a 4 toneladas, o DENIT expediu nova determinação para motoristas que utilizam a BR-272 no período noturno, no trecho que liga Guaíra a Francisco Alves. Entre 19 horas e 7 horas da manhã seguinte, devem ficar atentos à restrição de tráfego na ponte do Rio Piquiri, entre Terra Roxa e Francisco Alves. Está totalmente proibido o tráfego de qualquer tipo de veículo no período noturno sobre a ponte. A rodovia BR-272 é importante rota estadual, ligando o noroeste do Paraná a Guaíra e também ao Mato Grosso do Sul e Paraguai. Acesso para se deslocar entre as cidades, os condutores devem utilizar as rodovias PR-364, e 182, que ligam Terra Roxa, Palotina, Francisco Alves. Para caminhões, conforme o DENIT, só é permitido o trânsito de veículos de até 4 toneladas entre as 7 e as 19 horas, em pare e siga. Demais caminhões, como carretas, bitrens e rodotrens, têm trânsito totalmente proibido em qualquer horário. Conforme o DENIT, a medida de interdição foi adotada devido à necessidade de realização de um diagnóstico técnico das condições de segurança estrutural da ponte para viabilizar obras de recuperação.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo de volta e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu pouquinho, 0,68%. O dólar para compra está sendo cotado neste momento em R$ 5,505. O dólar para venda está sendo cotado em R$ 5,507.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 14 mês de outubro. E por maioria de votos, Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon aprovou nesta segunda-feira, em primeira votação, projeto de lei de iniciativa popular que recebeu assinatura de cerca de 5 mil rondonenses. Esta decisão da Câmara não seria inconstitucional, Jorge Bahia? Boa tarde!
Alguns membros da sociedade rondonense acham que sim. Boa tarde a você, João Marcos, e aos ouvintes. O texto estabelece que, durante os próximos 4 anos, o município fica proibido de adquirir, doar ou fazer a concessão de uso de área urbana ou rural ao governo do estado para construção de presídio ou penitenciária. Votaram a favor da matéria os vereadores Gordinho do Suco, Iluir Padeiro, Juca, Juliano de Oliveira, Rafael Heinrich, Sargento Spor, Suco, Tânia Maion e Verde. O único voto contrário foi do vereador Fernando Negre. Abstiveram-se da votação Carlinho Silva e Coronel Wellington, enquanto o vereador presidente Valdir Saxer somente votaria em caso de empate. A matéria começou a tramitar na Câmara de Vereadores em 1º de setembro, quando a sociedade rondonense estava mobilizada no debate sobre a proposta da Secretaria de Estado de Segurança Pública de instalar em Marechal Cândido Rondon um presídio para cerca de 800 detentos. Embora a construção e administração desta unidade prisional fosse de responsabilidade do governo estadual, caberia ao município a doação de uma área localizada na região do contorno oeste. Dias após a apresentação do projeto de lei de iniciativa popular, a administração municipal anunciou que não iria mais encaminhar ao Poder Legislativo o texto solicitando autorização para a doação do terreno. Segundo justificativa, anexada ao projeto de lei, o prazo de 4 anos é considerado suficiente para que se encontre uma solução alternativa à atual cadeia pública, localizada no centro da cidade, cuja situação tem gerado preocupação entre os moradores. Inclusive, a matéria aprovada ontem na Câmara de Vereadores prevê que não há impedimento para a doação de área ao governo do estado, desde que seja para a instalação de uma delegacia cidadã voltada ao acolhimento provisório de detentos até decisão judicial definitiva. Para ser aprovado em definitivo, o projeto em questão ainda precisa passar por mais uma votação na Casa de Leis. alguns membros da sociedade rondonense questionam a constitucionalidade da decisão do Legislativo Municipal. Ocorre que a Constituição Federal estabelece que segurança pública é dever do Estado, exercido pelos entes federativos, especialmente pelos Estados e pela União, incluindo polícia penal, civil, militar, entre outras. Ou seja, a instalação de presídios é uma competência estadual ou federal e não municipal. Portanto, se o município cria uma lei para impedir ou dificultar a execução dessa política pública, ele estaria invadindo a competência de outro ente federativo.
E a Simacar realiza nesta terça-feira, a partir das 18h30, sorteio final da campanha Amor Sempre Presente, Dia das Crianças. Promoção vai contemplar 222 consumidores com vales compras de R$ 1.500 e R$ 300, totalizando R$ 75 mil em prêmios. Os cupons foram distribuídos nas empresas participantes da campanha, todas identificadas com cartazes da promoção. Os consumidores ainda podem participar. Os cupons devem ser entregues até às 18 horas na sede da Simacar ou diretamente nas empresas participantes. A Simacar já se prepara para a próxima grande campanha promocional, Natal Premiado, que inicia em 17 de novembro. Nesta edição, serão sorteados R$ 250 mil em vales-compras, contemplando 650 consumidores que realizarem as suas compras nas empresas participantes da campanha. E o primeiro levantamento da Conab aponta para uma colheita de 354 milhões e 700 mil toneladas de grãos na safra 2025-2026. Números foram divulgados hoje, César Reck. Boa tarde, seja bem-vindo.
Sim, João Marcos, boa tarde você, boa tarde ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Os dados estão no primeiro levantamento de safra do novo ano agrícola, divulgado nesta terça-feira pela estatal. O primeiro levantamento para a safra de grãos 2025-2026 indica mais um ciclo de crescimento na agricultura brasileira. De acordo com a pesquisa realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a primeira estimativa indica uma produção total de 354 milhões e 700 mil toneladas de grãos para a nova safra, volume 0,8% superior ao obtido em 2024 e 2025. O crescimento na área a ser semeada de 3,3% em relação ao ciclo anterior, sendo estimada em 84 milhões e 400 mil hectares na temporada 2025-2026. Nesse novo ciclo, há uma expectativa de crescimento de 3,6% na área semeada para a soja, se comparada com 2024-2025, estimada em 49 milhões e 100 mil hectares. Com isso, a Conab estima uma colheita de 177 milhões e 600 mil toneladas na safra 2025-2026. As precipitações ocorridas em setembro nos estados do centro-sul do país permitiram o início do plantio com 11% da área já semeada, índice ligeiramente superior no ocorrido até o mesmo momento do ciclo passado. Nos maiores estados produtores de soja do país, Mato Grosso e Paraná, nos primeiros 10 dias de outubro, registravam 18,9% e 31%, respectivamente, da área semeada. Assim como a soja, esperado uma maior área plantada para o milho em 2025-2026, podendo chegar a 22 milhões e 700 mil hectares, com uma expectativa de produção de 138 milhões e 600 mil toneladas somadas às três safras do grão. Apenas na primeira safra do cereal, a companhia prevê um incremento na área semeada em torno de 6,1%, com estimativa de colher 25 milhões e 600 mil toneladas. No Rio Grande do Sul, onde a semeadura tem início a partir do final de agosto, em 11 de outubro, já havia 83% da área semeada, 84% no Paraná e 72% em Santa Catarina. No Centro-Oeste e nos demais estados, o plantio ainda não foi iniciado.
E agora vamos falar sobre esportes em Frente Ampla de Notícias. A fase de classificação do Campeonato Municipal de Futebol Suíço Livre 2025, promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer de Marechal Cândido Rondon, entra em sua reta decisiva nesta terça-feira. Onde serão os jogos desta noite? Guilherme Heinzen, boa tarde!
Nesta terça-feira serão 4 jogos, João Marcos. Boa tarde para você, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Depois de 4 partidas realizadas a última sexta, que movimentaram as sedes da Associação Vale do Sol e da Sercop Frimeza, restam 11 confrontos para encerrar a primeira fase e definir os 16 classificados às oitavas de final do Campeonato Municipal de Futebol Suíço Livre Rondonense. Hoje, a partir das 7h15 da noite, na Associação Augusto e Barcelona, tem Armazém Base, Coresul Tinta, Chope, Ambier, Grêmio e Moré contra Guardiões do Norte. Em seguida, Amigos Futebol Clube diante da La Máfia. Já na ACC, às 7h15 da noite, Juntos e Misturados contra Juvena FC. Na sequência, a ACC Copagril contra Falcão Horizonte.
Guilherme, nesta manhã nós tivemos a seleção brasileira em campo.
João Marcos, eu vou te falar uma coisa. Hoje pela manhã no Jornal Panorama, para quem estava escutando, acompanhou dizendo que eu não coloco a seleção brasileira entre o top 10 para a Copa do ano que vem. E a prova disso foi o Brasil ser derrotado pela primeira vez em sua história para o Japão, por 3-2 e virada no amistoso disputado em Tóquio. Paulo Henrique, Gabriel Martinelli balançaram as redes para a seleção. Minamino, Nakamura e Ueda marcaram os gols dos japoneses. A seleção entrou em campo com 8 mudanças em relação ao time que goleou a Coreia do Sul. Apenas Bruno Guimarães, Casemiro e Vinícius Júnior foram mantidos na equipe, que, apesar das alterações, fez um ótimo primeiro tempo, construindo uma confortável vantagem. No segundo tempo, entretanto, os japoneses foram mais eficientes, sabendo aproveitar as falhas do sistema defensivo brasileiro. Assim, chegaram o empate e, posteriormente, a improvável vitória inédita sobre a seleção brasileira. O Brasil ainda terá mais 2 períodos de amistosos até a Copa do Mundo do ano que vem. Em novembro, o time canarinho deverá enfrentar seleções africanas, provavelmente Senegal e Tunísia, na Europa. Já em março de 2026, a CBF negocia amistosos contra seleções europeias. A França tende a ser um dos adversários. Croácia ou Holanda também podem enfrentar o Brasil na data FIFA em questão.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. A soja saca 60 quilos recuou menos 1,67%, sendo comercializada em R$ 119,00. O milho saca 60 quilos, R$ 52,00. O trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Difusora do Paraná, você e Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 14 mês de outubro. Secretaria de Cultura de Marechal Cândido Rondon iniciou os preparativos para a programação de Natal. Os artistas interessados em participar desta programação, Michael Bicker, como é que eles devem proceder? Nos dê detalhes. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos Gomes. Bom retorno ao comando do Frente Ampla de Notícias. Então, entidades, grupos e artistas interessados estão convidados para integrar a programação do Natal 2025 Luz e Encanto de Marechal Cândido Rondon, com apresentações artísticas, culturais ou musicais na tradicional Praça do Natal. O encontro, no próximo dia 17 de outubro, às 8h30, no auditório da Prefeitura, objetiva alinhar e organizar participações que irão compor a programação natalina deste ano, levando ainda mais magia e encanto às celebrações. Toda a coordenação é da Pasta da Cultura. A titular, Helenice Sauer, convida todos os artistas a participar da programação de Natal de Marechal Cândido Rondon. Boa tarde, secretária Helenice Sauer.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Boa tarde, artistas, grupos culturais e entidades de Marechal Cândido Rondon. A Secretaria Municipal de Cultura convida todos os interessados em participar da programação do Natal 2025, Marechal Rondon, Luz e Encanto, para uma importante reunião de alinhamento, dia 17 de outubro, às 8h30 da manhã, no auditório da Prefeitura Municipal. O encontro tem como objetivo organizar as apresentações artísticas, culturais e musicais que vão compor a programação natalina deste ano, levando ainda mais a magia à nossa tradicional Praça do Natal. Participe e contribua para que o Natal 2025 seja mais especial do que nunca. Secretaria de Cultura de Marechal Cândido Rondon, valorizando a arte, a cultura e a emoção do Natal.
E temos uma situação triste, Maico. Um caso envolvendo um professor que foi preso por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Ele foi liberado pela justiça e voltou a cometer esses atos. Ele já foi colocado atrás das grades novamente, Michael B. Coisa horrorosa.
Já foi colocado, sim, atrás das grades, né, João Marcos? E gerou muitos comentários, principalmente negativos, quanto à justiça, a questão da liberdade dele. Havia sido preso, indícios, provas de envolvimento com crimes sexuais contra crianças e adolescentes, foi liberado e a decisão da juíza, ela disse, por ser réu primário e como a pena máxima poderia chegar a 4 anos, ele acabou sendo solto com o uso de tornozeleira, mas voltou a praticar esses mesmos crimes. Quem detalha pra gente é o delegado de Polícia Civil, Lincoln Muniz.
No último sábado, dia 11 de outubro, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Famosos do Oeste, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o investigado por crimes contra a dignidade sexual. O suspeito foi preso na cidade de Toledo e o mandado de busca e apreensão foi cumprido na cidade de Jesuítas, local onde supostamente teriam ocorrido os crimes. Foram apreendidos alguns aparelhos, equipamentos eletrônicos para armazenamento de dados, bem como o celular do investigado. O suspeito, as investigações contam que ele estaria praticando crimes contra a dignidade sexual, especialmente contra crianças e adolescentes. Tal suspeito já teria sido preso ano passado por crimes da mesma natureza e pesam também, em seu desfavor, que ele é professor na rede pública de ensino na cidade de Toledo. No entanto, a prisão preventiva naqueles autos, nas primeiras investigações, foi revogada e ele estava em liberdade. Então, apontam que, em continuidade delitiva, ele estaria na cidade de Jesuítas praticando novamente crimes contra crianças e adolescentes. E foi pedida, por meio da Delegacia de Formosa do Oeste, a prisão preventiva e a busca e apreensão. Segue as investigações acerca desse suspeito, que outrora fora professor na rede pública de Toledo, pelos crimes de estupro de vulnerável, previsto no Código Penal, bem como os artigos 241A e 241B do Estatuto da Criança e Adolescência, o ECA, que falam sobre o armazenamento, distribuição, disponibilização de conteúdos sexuais, de nudez, que envolvam crianças e adolescentes. Como já dito anteriormente, o investigado foi preso, está preso preventivamente, encontra-se à disposição da justiça e segue as investigações pela Delegacia de Formosa do Oeste acerca desses crimes praticados.
De outra parte, Michael Bicker, comitiva rondonense encontra-se em Curitiba e novos investimentos já foram conquistados para Marechal Cândido Rondon. O que, que tem de novo para ser anunciado à população do nosso município, Michael Bicker?
Tem muitas coisas sim, João Marcos. Até agora, acredito que o prefeito Adriano Bax esteja com 100% de aproveitamento às idas junto ao governo do estado na capital, em Curitiba. Direto de Curitiba, Adriano Bax fala com exclusividade sobre as pautas de ontem, as conquistas e sobre as reuniões para esta terça-feira.
Tivemos reunido uma visita ao nosso governador no gabinete dele, uma boa conversa dos alinhamentos, dos projetos grandiosos, audaciosos que temos para Marechal Cândido Rondon. Uma conversa muito produtiva e onde tivemos a abertura de poder novamente aí contar com esse governo maravilhoso, Bratinho Júnior, no estado do Paraná, e essa abertura que nós temos hoje com todos os nossos secretários. E aí a gente já começa nas demandas aí, focando nos recursos já que estão encaminhados e buscando os novos recursos aí para melhorar cada vez mais o nosso município de Marechal Cândido Rondon. A gente tem fazendo aí uma agenda com diversos secretários, hoje no esporte, então, aí para a gente poder anunciar um fundo a fundo aí no valor de R$600 mil para Marechal Cândido Rondon, encaminhar recurso que dá para a gente usar em qualquer área do esporte, então, um recurso importante para o nosso município. Eu só tenho a agradecer o Hélio, o secretário de esporte. Também tivemos na secretaria com o Guto Silva, onde tivemos a liberação aí, onde a gente fez um projeto audacioso no valor de R$11 milhões e R$800 mil para a ICAP asfáltico
para os nossos bairros aí da cidade de Marechal Cândido Rondão, e é onde vai abrir uma prioridade para a gente já poder fazer o cadastro, o projeto está pronto, e acredito que em poucos dias aí a gente vai ter essa boa notícia para poder anunciar para Marechal Cândido Rondão. Também estivemos aí reunidos também com a Maria Vitória, a deputada Maria Vitória, do Partido Progressista, onde que, esses dias a poucos, aí a gente anunciou a Casa do Autista em Marechal Cândido Rondão, um projeto oriundo de doações de empresários, de pessoas influentes no nosso município que tem um olhar voltado ao autismo, que quer nos ajudar, e onde que temos aportado hoje pela deputada um montante de 1,5 milhão de recursos, então, e já vai abrir essa semana, pelo que me passou, bem provavelmente na quinta-feira já abre a prioridade no estado para a gente já colocar o protocolo, então, e encaixar esse projeto maravilhoso para tentar atender as nossas crianças de Marechal Cândido Rondão e dar o suporte aos papais e mães aí que tanto necessitam. Então, um dia muito produtivo, muito corrido aqui na capital, e temos mais agendas aí pela frente, lá na infraestrutura, junto com a Sandalex, com o Brustolim. Vamos tratar de algumas pontes aí, que a gente também tem um projeto de 5 projetos prontos aí, porque eu quero trocar todas as pontes que encontro no nosso município, que estão de madeira ainda, que são tubuladas, para fazer ponte, que dê mais segurança aos nossos produtores aí também. A gente sabe das demandas que são, e a gente quer dar esse suporte. E também vamos ter um encontro aí, junto com o Russenbach do governo, para tratar mais alguns outros assuntos aí e ponderar as coisas já estão alinhadas e algumas coisas futuras aí. Então, muito produtivo esses 2 dias em Curitiba, tenho certeza absoluta que virá novidades muito boas para Marechal Cândido Rondão. Então, só tenho a agradecer aos meus secretários, às pessoas envolvidas e principalmente ao nosso governo Russenbach também, todos os nossos secretários de estados e Oratinho Júnior, que vem fazendo um ótimo governo. E temos grandes notícias para nossa querida e linda Marechal Cândido Rondão.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 14 mês de outubro. Sistema FAEP reafirma o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e as energias renováveis com a eleição do presidente interino Ágide de Eduardo Meneghetti para o Conselho de Administração da Cibiogás. Marechal Cândido Rondão também é representado neste conselho, Gladstone Pacheco. Boa tarde.
É isso mesmo, João Marcos. Boa tarde a você e aos ouvintes. O suplente eleito é Edil Luiz Chapla, presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon. O Conselho de Administração do Cibiogás é o responsável por orientar e supervisionar as diretrizes estratégicas da instituição. Além da representação do Sistema FAEP, também foram eleitos representantes das empresas Marquise Ambiental, Necta Gás Natural e Compass Gás e Energia. Com a liderança renovada, os integrantes do Conselho têm a missão de elaborar estratégias para democratizar o uso do biogás e do biometano em todo o território nacional. A participação do Sistema FAEP vai permitir aproximar o campo do setor de geração de energias renováveis, especialmente do biogás e do biometano, contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas, iniciativas que promovam a sustentabilidade e incentivem a diversificação da matriz energética nacional. O Sistema FAEP tem se destacado no incentivo às energias renováveis no meio rural. Em 2017, promoveu viagens técnicas internacionais para conhecer experiências bem-sucedidas na produção de biogás e biometano pela Europa. Em 2022, a entidade organizou seminários em diversas regiões do Paraná e lançou uma cartilha técnica sobre o tema, disponível gratuitamente no site da entidade. Recentemente, a atuação do Sistema FAEP foi reforçada pelo Decreto 9.817, que isenta de ICMS a aquisição de bens destinados à produção de biometano e biogás. Essa medida atendeu uma reivindicação do setor produtivo, defendida pelo Sistema FAEP junto ao governo estadual. A Cibiogás é uma instituição de ciência e tecnologia com inovação, dedicada ao desenvolvimento do biogás como fonte energética limpa e competitiva, com o objetivo de expandir o mercado de energias renováveis.
e foi transferida para o dia 30 deste mês de outubro, a partir das 8 horas, no auditório da Associação Comercial Empresarial de Marechal Cândido Rondon, audiência pública, para debater os problemas inerentes ao fornecimento de energia rural na microrregião. O que motivou essa mudança, Gladstone Pacheco? Nos conte.
Inicialmente marcada para o último dia 9, no mesmo local e horário, a audiência foi transferida em atendimento a uma solicitação do Conselho da Copel, o qual alegou dificuldades de agenda. Por sua vez, o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon está mobilizando a classe produtora em torno desta reunião marcada agora para o próximo dia 30, no auditório da Acimacar. O evento vai debater a estrutura precária no fornecimento de energia elétrica à zona rural dos municípios da região. Em parceria com o Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná e Sistema FAEP, o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon espera por um grande público. Além de um link disponibilizado, a participação pode ser confirmada diretamente na entidade do agro rondonense. Apesar de todas as reivindicações já encaminhadas, o presidente do sindicato e do Núcleo Regional, Edil Chapla, afirma que os problemas de cortes no fornecimento de energia elétrica continuam.
No último final de semana, na semana retrasada também, nós tivemos aí muitas propriedades com demora para o retorno ou restabelecimento da energia elétrica. E por muitas vezes a gente se debruça em questões simples, né? Que são simplesmente talvez bater uma chave. Então, nos tempos de hoje, nós não podemos ficar à mercê batendo geradores 48, 72 horas por causa de uma chave aberta. Então, nós não tivemos eventos climáticos severos que trouxeram aí grandes prejuízos para as redes, derrubada de redes. Mas sim, tivemos aí a questão de quedas das chaves, né, por descargas atmosféricas e também pelas próprias árvores tocando a rede elétrica. Então, são questões que não são difíceis, né? A gente está vendo que a Copel falta a mão de obra para fazer esses atendimentos. Então, esse vai ser um dos nossos pedidos para que a Copel tenha um pouco mais de agilidade para restabelecimento de energia elétrica quando se trata de apenas uma chave caída.
E de você, juntamente com outras lideranças do agro rondonense, até mesmo o pessoal da Cercar, manteve contato, da Copagril, e a Copel não assumiu um compromisso de vir à região e realizar um grande trabalho de poda de árvores para amenizar esse problema? Essa poda aconteceu em geral ou não?
Nós não tivemos uma questão de poda geral. Nós tivemos sim, porque nós já apontamos alguns problemas aí mais críticos, né, em algumas linhas ou alguns linhões. E nós tivemos sim equipes se deslocando para cá para fazer uma varedura nos principais pontos críticos. Mas nós sabemos que hoje nós temos uma rede complexa, nós temos uma malha de rede de energia elétrica muito grande. E as podas, elas têm que ser constantes, elas não podem, você fazer uma poda esse ano e tu deixar por 5, 6 anos, você não está fazendo essa poda. Então nós precisamos que a Copel entenda isso, e esse foi também já um dos nossos pedidos, que nós precisamos alinhar para que eles coloquem mais gente a campo para fazer esse tipo de atendimento.
E os agricultores estão se municiando, ou seja, anotando dados suficientes para chegar e cobrar efetivamente da Copel no dia do evento?
Sim, até a nossa orientação aí através do Sindicato Rural, a gente divulga através dos próprios grupos de WhatsApp, a gente vem orientando os produtores rurais que apontem, né, a unidade consumidora e qual que é o problema dentro dessa unidade consumidora. Então, quanto mais nós tivermos desses protocolos também, das questões de falta de energia elétrica, isso vai ajudar muito durante a discussão, porque nós já estamos recolhendo esses dados e enviando antecipadamente para que eles já venham com uma resposta para a gente. Não simplesmente eles vêm aqui fazer a tal da politicagem da Copel, mas sim nós precisamos tomar ações para os nossos produtores rurais.